Amigos, muito bom dia. Novamente o Notícias Agrícolas no ar aqui, nesse 3 de setembro, segunda-feira. Vamos falar agora um pouquinho de redução de emissões de carbono. Isso mesmo, vamos então olharmos um pouco as condições do chamado Plano ABC, que é aquele plano desenvolvido pelo governo, lançado pelo governo, para reduzir as emissões a partir da agricultura, pecuária, ou seja, todo o agronegócio, sobretudo em várias frentes. Isso mesmo. Então, vamos falar com Celso Weiner Manzato, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna, São Paulo, e coordenador técnico da plataforma ABC. Isso mesmo, uma estratégia recém-lançada, uma plataforma, melhor dizendo, recém-lançada para direcionar melhor agora o futuro desse plano ABC. Vamos lá então com o Celso, que está aqui com a gente. Celso, muito bom dia, obrigado pela presença aqui no Notícias Agrícolas, Celso.
Bom dia a todos vocês. E é um prazer estar falando para os nossos ouvintes, telespectadores, sobre a questão fundamental hoje, que é as mudanças do clima, que atingem muito fortemente, e cada vez mais, talvez, o nosso setor produtivo na área da agropecuária.
Perfeito. Celso, para a gente situar os nossos telespectadores que estão conosco agora, antes de a gente entrar em detalhes dos aspectos mais operacionais dessa nova plataforma, passa um pouquinho alguns dados do que já tem de atualizado em relação à aplicação do Plano ABC, em geral. Depois a gente entra em alguns aspectos mais específicos em algumas cadeias produtivas. Faz favor.
Ok, o Plano ABC foi lançado então em 2010, né? Desde 2010 é um plano setorial da agropecuária, né? Em atendimento à Política Nacional de Mudanças do Clima, né? Ao longo desse período, até hoje, praticamente, 2018, nós temos cerca de 15,5 bilhões de reais que foram aplicados na adoção ou em apoio aos agricultores que adotam as tecnologias previstas no plano, né? Cerca de 10 milhões, um pouquinho mais, 10 milhões de hectares, né, foram as áreas implementadas com essas tecnologias, que envolvem a recuperação de pastagem, sistemas integrados IMPF, Integração Lavoura Pecuária e Floresta, sistema plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, e também tratamento de dejetos de animais, não é?
Perfeito. Celso, a gente conseguiria estabelecer de todas essas variáveis que você citou, as quais o Plano ABC ataca, né, e tenta incentivar, tenta levar conhecimento, tenta buscar recursos também para que adote essas práticas sustentáveis de produção, que, aliás, né, Celso, além de sustentável, também é um apelo do mercado hoje, né? Mas a gente vai falar disso também depois. A gente consegue ver dessas variáveis, Celso, aquelas que são mais complicadas de aplicar, ou que têm mais resistência por parte de produtor, ou que têm um grau de complexidade maior. Pergunto isso para ficar um pouco mais claro de antemão para os nossos amigos aqui.
Olha, eu diria que não há nenhuma dificuldade. Na verdade, o que nós estamos falando é de adoção de tecnologias que fazem sentido, não é? Com o ambiente produtivo, seja na agricultura, seja na nossa pecuária, não é? Ou seja, aqueles agricultores, pecuaristas, que estão adotando tecnologias que aumentam a produtividade, não é? Que, além disso, são amigáveis à natureza, que por essa questão também conseguem sequestrar carbono, diminuir as emissões que nós temos no ambiente produtivo, né? É o que se chama então as tecnologias do Plano ABC. Se foi mais ou menos financiado com os recursos previstos no Plano ABC, na verdade tem a ver mais com taxas de mercado, né, oportunidade de investimento dos agricultores e pecuaristas, do que propriamente com a adoção dessas tecnologias, né? As nossas estimativas dão conta que, por exemplo, a adoção dessas tecnologias seja por outras fontes de financiamento e até mesmo, né, com recursos próprios dos agricultores e pecuaristas é muito maior do que foi financiado pelo Plano ABC. Na verdade, o Plano ABC também foi uma estratégia de transferência de tecnologia, de divulgação e de apoio para que essas tecnologias, que fazem todo sentido no ambiente produtivo, pudessem fazer parte dessa agenda do governo brasileiro de reduzir as emissões a nível global.
Isso é uma informação bem significativa, né, Celso? Mostrando que a adoção do Plano ABC por parte dos produtores rurais, com recursos próprios, hoje, segundo as análises, segundo a perspectiva de vocês, é maior do que aquilo que foi adotado com recursos financiados a taxas mais amigáveis aí pelos agentes públicos, né, Celso? Isso é um dado significativo. Mostra então, né, Celso, que tanto do ponto de vista ambiental, aquilo que se fala que o produtor brasileiro está atento, é sim preocupado com questões ambientais, como ele também vê isso uma oportunidade de negócio, né, Celso? Que é um dado bastante interessante isso, né?
Não tenha dúvida. Eu vou citar o exemplo dos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Né? Nós fizemos um estudo com apoio da rede RTF, Associação Rede RTF, em 2015 e 2016, e nós estimamos que hoje no Brasil, naquela época, desculpa, nós teríamos 11,4 milhões de hectares de sistemas de RTF. O IBGE, agora com o resultado dos dados do censo agropecuário, dão conta que em 2017, sabe, de 2016 a 2017, nós teríamos então 13,9 milhões de hectares de RTF. Tomando a meta do Plano ABC de 2010 até 2020, né, significa dizer que em 2016 nós já havíamos cumprido a meta que era de cerca de 4 milhões e meio de hectares de sistemas de RTF, né? O que eu quero dizer novamente é aquele agricultor que tem a preocupação com a sua profissão, com a sua produtividade, que conserva o solo, investe na melhoria das suas pastagens, além, né, de estar intensificando, integrando a sua produção, também está ajudando o planeta na medida que sequestra carbono no solo, mobiliza isso no solo e diminui as emissões globais que ele teria em relação à produção e à produtividade que ele alcança.
Perfeito. Celso, ainda eu vou deixar a plataforma para já, viu, Celso? Me diga uma coisa. O mercado ele reconhece hoje a produção agropecuária, a produção agrícola ou a produção de proteína animal, originária já de projetos do Plano ABC, tem notícias de que a remuneração sendo já oferecida seja no mercado interno. No mercado externo a gente já sabe que tem, mas no mercado interno, por exemplo, Celso.
Na verdade, o que nós estamos falando do ponto de vista desses compromissos em relação às mudanças do clima, eu diria para você que o mercado olha com duas vertentes, né? A primeira são as legislações, né, que cada vez mais obrigam que você tenha uma produção mais sustentável, né? Por exemplo, que você invista por exemplo, na recomposição da sua terra, que faça o manejo adequado do ponto de vista de conservação do solo, então todas as legislações aí ambientais. Do outro, são as oportunidades que essa nova realidade de mudanças climáticas apresentam para os mercados. Então, a nível internacional, a nossa pecuária, por exemplo, são as barreiras não tarifárias, são mercados mais exigentes do ponto de vista da sua produção que seja amigável com a natureza, que ela também possa. E que você possa criar mecanismos que façam rastreabilidade para, de fato, mostrar que a sua produção é sustentável. Então, nós vemos hoje, no ambiente produtivo, por exemplo, manifestações quanto à questão do desmatamento, TAC na Amazônia sobre desmatamento ilegal para a pecuária, e uma oportunidade que aparece entre aqueles, de fato, são os nossos agricultores e pecuaristas preocupados com uma produção, e produzem de forma legal, Então, no, se de um lado era para atender uma legislação ambiental, a gente troca o sinal e vamos reverter essa oportunidade para dizer, sim, nós produzimos de forma sustentável, e além de estar oferecendo alimentos para a população do mundo global, também ajudamos com a agenda de diminuição das mudanças climáticas. É uma oportunidade, então, de diferenciação de mercado e, em alguns casos, como é o caso da carne carbono neutro, até de certificação e acesso a mercados diferenciados.
Perfeito, perfeito. Não, eu fiz essa pergunta, Celso, pelo seguinte: em que pese o Brasil ter superado a meta em 2016, aquilo que o plano inicialmente preconizava até 2020, é significativo. Mas a gente olha aqui no Notícias Agrícolas, acompanhando praticamente todas as cadeias produtivas, e a gente hoje se depara com muitas questões muito pertinentes, muito atuais, né, muito de momento, né, Celso? Quer dizer, em várias frentes, quando se fala na necessidade de adoções de pacotes tecnológicos para melhorar a produtividade, melhorar a eficiência em todas as áreas, praticamente, inclusive na pecuária, que é uma área mais hoje sofrida por conta de uma depreciação brutal da arroba, né? Hoje se paga a arroba do boi, é o mesmo preço que se pagava a 2014, né? Você imagina. Sempre se fala da necessidade de falar, bom, como que eu vou conseguir e qual é o tamanho do meu cobertor para eu poder fazer um investimento e lá na frente ter esse retorno. Quer dizer, às vezes não há capital para isso, não há recurso para isso. Então, a pergunta, às vezes, que a gente faz é mais ou menos nesse sentido. Está claro, né, como você disse, que é importante mostrar essa variável da sustentabilidade, do interesse brasileiro, de quanto nós podemos produzir alimentos saudáveis e competitivos dentro de padrões rigorosos, que obedeçam à sustentabilidade ambiental. Mas é aí que se fala, bom, eu vou ganhar por isso? Então, quer dizer, qual é o meu prazo para ter o retorno disso? A gente olha, né, Celso, um dos gargalos maiores, né, hoje é a questão da pecuária. Não sei, há uma taxa enorme de pastagens degradadas. Como você vai conseguir reverter alguns, que seja qualquer tamanho de área em pastagem degradada? Você precisa de dinheiro para isso, né? Você precisa de recurso. Então, quer dizer, essas preocupações, como que a Embrapa Meio Ambiente, por exemplo, tenta levar para o produtor, Celso? Que vocês estão na linha de frente, né, Celso? Todo mundo vai chegar para você e falar, pô, Celso, eu gostaria, preciso, mas não tenho como. O que que você diz para ele, Celso?
Pois bem, há toda uma discussão no momento, em relação, por exemplo, ao futuro do próprio plano ABC, como é que vão ficar os recursos para apoiarem os agricultores. Num processo, eu diria que é de adaptação às questões das mudanças do clima, mas também e principalmente é um processo sem volta que existe há mais tempo na agricultura, em especial na produção de grãos, e que hoje atinge de uma forma bastante impactante a nossa pecuária, que é intensificação produtiva. Então, na verdade, os nossos agropecuaristas tem que investir em tecnologia, melhorar seu plantel genético, investir na recomposição ou, às vezes, no manejo da sua pastagem, né, para você ganhar produtividade. Isso é uma regra de mercado. Né? Além disso, nós aqui, do ponto de vista das metas que foram assumidas para o Brasil, fazemos o nosso papel de mostrar de fato, porque não adianta ser honesto, né? Nós temos que provar que de fato nós somos honestos. E a nossa agropecuária muitas vezes é criticada a nível tanto interno como externo, de que nós não somos sustentáveis. E aí que entra a plataforma BC, aqui em parceria com o Ministério e também com os outros ministérios da Ciência e Tecnologia, Agricultura, Meio Ambiente, com o setor privado, para a gente ter números e principalmente preparar os nossos agricultores que no futuro possam ter uma certificação de baixo custo, acessar mercados que têm maior remuneração por essa qualidade, e eles existem, em especial na Europa, não é? Mas fundamentalmente o que nós estamos falando hoje das tecnologias da ABC é produzir. Aumentar a sua produtividade, né? E ganhar dinheiro. Fazendo isso, os agricultores e os pecuaristas estão ajudando o planeta, né?
Perfeito.
Agora, a questão do mercado é, como eu diria, questão de oferta e procura, infelizmente, né? Na verdade, nós estamos com o preço da arroba hoje inferior ao que era lá em 2013, 2012, 145, lembra?
É verdade. Ô, Celso, então quer dizer agora que com a plataforma, que na verdade ela foi lançada no final de 2017, né? E ela agora começou a entrar mesmo operacional há 2 meses, né, Celso? Você acha então que com essa plataforma as coisas vão ficar um pouco mais fluidas aí, quer dizer, em termos de disseminação de conhecimento, de ter um contato mais direto com as várias realidades regionais, tentar buscar novas formas de financiamento, trazer mais discussão para todo esse processo, Celso?
Não há dúvida, porque nós aqui na plataforma, formalmente, viemos a começar a trabalhar no final do ano passado, nós já estamos trabalhando aqui há muito mais tempo, gerando ferramentas, metodologias de baixo custo. E a nossa ideia é ter um ambiente colaborativo, em parceria com a iniciativa privada e os vários atores, inclusive as organizações não governamentais, as ONGs, e que a gente possa, por exemplo, na medida que a gente monitora a adoção dessas tecnologias, também ser um instrumento de transferência, de disseminação das técnicas, e muitas vezes técnicas que os nossos pecuaristas, os nossos agricultores adaptam localmente. É o caso do ILTF, não é? Nós hoje estamos com um esforço muito grande, junto com a Associação IBLTF, para conhecer as diversas formas que os nossos pecuaristas e agricultores se apropriam dessa sistema de integração. E ao criar uma rede coletando esses dados, propiciar que essas realidades locais sejam conhecidas e transferidas para os nossos pecuaristas e agricultores.
Perfeito. Celso, a gente pode dizer assim que entre o conhecimento que a pesquisa e a academia fornece, também há o conhecimento da própria da, da adquirido, né, por gerações e que muitos agricultores vão usando e vão se adaptando conforme as realidades, conforme os novos conhecimentos tecnológicos que vão sendo oferecidos. Celso, muito, muito prazer, então. Muito obrigado por suas informações sobre o Plano ABC, a nova plataforma ABC coordenada pela Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna, São Paulo. A gente volta a qualquer momento para falar disso novamente, tá bom, Celso?
Será um prazer, estamos sempre aqui à disposição, nós aqui da Embrapa Meio Ambiente, da Embrapa como um todo e também do Ministério da Agricultura.
Perfeito. Forte abraço. Boa semana.
Obrigado.
Fique com a gente. O Notícias Agrícolas volta logo mais com mais informações. Até já.